A partir de agora, na Web Rádio UPV, você passa a ouvir Palavra do Pastor, uma mensagem de fé que mudará o curso da sua vida. Palavra do Pastor, só aqui na emissora que mais evangeliza no Brasil e no exterior. Rádio UPV, cada dia mais perto de você.
Muito bom dia para você neste sábado abençoado aqui na Rádio PV Joinville, último sábado, mês de maio, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida que está acompanhando Palavra do Pastor. Sou o pastor Fabiano Silva e eu quero passar os contatos da sua participação. WhatsApp DDD 479-9982-4967. Vou repetir para você, DDD 479-9982-4967, ou pelo site www.unidosparavencer.com. Você vai até a aba Fale Conosco, preenche os campos e vem participar aqui com a gente, tá certo? Vamos de um louvor logo após Pastor Antônio Luiz com Palavra do Pastor.
Senhor meu Deus, eu pude analisar que minha vida é igual um velocímetro que vai marcando 100 por hora. O seu final eu sinto na mesma estrada que meu velho pai passou. Neste momento, por ela estou passando, na mesma estrada que também eu já passei. Os meus filhinhos também hoje estão passando. Vai marcando o velocímetro da vida, vai marcando sem parar. Se na terra findar minha existência, lá no céu minha vida vai continuar. Você é jovem, mas também não se esqueça, você precisa Jesus aceitar. A tua vida é igual um velocímetro, o velocímetro tem seu tempo de parar. Você não pense que a vida é um veículo que pode o velocímetro virar. Se hoje mesmo aceitar a Jesus Cristo, a tua vida no céu vai continuar. Vai marcando o velocímetro da vida, vai marcando sem parar. Se na terra findar minha existência, lá no céu minha vida vai continuar.
A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que o Senhor nos deu mais um dia abençoado. Que Deus venha nos conceder a sua graça, para que possamos prosseguir andando, louvando e adorando e enaltecendo o nome do Senhor. Deixo o meu abraço a todos os ouvintes desta manhã, desse sábado abençoado. Que o Senhor venha conceder a bênção sobre a vida dos amados e queridos irmãos. Estou muito grato de estar novamente no estúdio junto com o pastor Fabiano para ministrar a palavra ao coração dos amados e queridos irmãos. Vamos, nesta manhã, meditar numa palavra que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, e no versículo 12, acerca da parábola do semeador. Este versículo 12 aqui é a parábola que Jesus já deu a introdução dessa parábola. Ela começa no versículo 5 e vem até o 11. E o 12, Jesus agora dá o sentido da parábola. E é bom, mas eu vou ler o versículo 12 em diante, que diz assim: os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, e recebe com alegria. Mas esses não têm raiz, apenas crê por algum tempo, mas na hora da provação se desvia. Versículo 14: a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e indo seu caminho são sufocados pelos cuidados, riqueza desta vida, e não dão fruto com perfeição. Versículo 15: mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retém e dão fruto com perseverança. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele aplicou essa parábola aqui, trazer um grande ensinamento. Quando Jesus disse assim: um certo semeador saiu a semear semente, e uma parte dessa semente caiu à beira do caminho, e uma outra parte caiu sobre pedregais rochosos, e a terceira parte caiu no meio de espinhos e nasceu, mas foi sufocada. E a quarta parte da semente caiu em boa terra e produziu 100 por 10. Jesus, ele usava muitas parábolas nos seus ensinamentos para trazer o sentido espiritual para as pessoas entenderem melhor. Se Cristo, ele viesse falando somente das coisas celestiais, usando o céu, as parábolas do céu, as metáforas do céu, o povo não ia entender. Mas Jesus usou a natureza para trazer grandes lições para nossa edificação espiritual. Quando Jesus falou certo semeador, saiu a semear a semente, ele estava se referindo exatamente à palavra de Deus. Aqueles que levam a palavra do Evangelho, eles são semeadores, porque sabemos que um semeador, quando ele semeia a sua semente no campo, ele não sabe a qual das sementes que vai nascer. Mas ele crê que realmente vai nascer semente. O segredo está em semear, porque se cair em boa terra, vai produzir frutos. E sabemos que Jesus usou uma figura acerca do caminho, porque no caminho, onde todo mundo passa, o terreno é seco, é duro, às vezes pedregoso, e nada vai brotar ali. E ele usou exatamente esse caminho, onde cai a semente, não tem como ela ser fecundada na terra para brotar. Ele usou esse termo para trazer uma lição espiritual, porque tem muitas pessoas que ouvem o Evangelho, eles atentam pela palavra, mas o inimigo ele é astuto, e no momento que eles vão ouvir a palavra, então antes que eles venham crer e acreditar para ser salvo, o inimigo vem e rouba a palavra do coração deles. Então eles ficam infrutíferos, não dá nada. E outros que caem sobre os pedregais são aqueles que ouvem a palavra e aceitam até mesmo com empolgação e ficam temporariamente na igreja. Mas quando vem a prova na vida dele ou dela, não suporta, porque não tem raiz. Porque sobre pedregais, toda planta que nasce sobre rochas não tem aquela virtude de uma planta que está em terra boa. Então são plantas que não se vingam, fica minguada. E é assim que acontece com muitos que estão na igreja, se tornam infrutíferos. Não tem raiz profundo para suportar as provas, aqueles momentos difíceis que vem na vida, porque todos nós enfrentamos os problemas. A gente, como cristão, nesta caminhada, nesse longo tempo de caminhada, a gente enfrentou muita situação. Se a gente não tivesse uma base de ensinamento da palavra, não tivesse uma base sobre a palavra, por certo, a gente tinha desfalecido. Mas a palavra, ela é tudo na nossa vida. E precisamos atentar para a palavra do Senhor, porque é ela que nos vai orientar. E é ela que vai nos fortalecer a cada dia mais. E sabemos que a próxima semente que caiu no mês de espinheiros são aqueles também que estão na igreja, que aceitaram Cristo e foram prosseguindo a sua caminhada, a sua jornada. Mas os afazeres do mundo, os afazeres da vida, foi deixando de lado o Evangelho. E se dedicaram mais às coisas materiais. E isto aí causa um problema na nossa vida. Não quer dizer que nós vamos abandonar tudo, não vamos trabalhar, não vamos fazer nada mais na vida, deixar tudo perecer, não. É que nós temos que ter em mente que nós temos que saber distribuir bem o que é a palavra e o que é uma vida secular, uma vida profissionalismo. Nós temos que ter esse discernimento para discernir. E por falta de entendimento, as pessoas se dedicam mais numa só coisa, focam somente na vida profissional, na profissão, nos afazeres do dia a dia, mas estão indo para a igreja, estão cultuando, estão contribuindo, estão dizimando, estão ajudando até mesmo. Mas não dão fruto nenhum. Porque Jesus usou exatamente essa parábola aí, aplicando que se nós plantar alguma coisa e nós não cuidar dela, dessa planta, deixar lá à vontade, o que vai acontecer? Vai crescer mato ao redor, vai sufocar e essa planta não vai produzir nada. Então, o bom lavrador, o bom, ele vai sempre estar limpando a sua lavoura, cuidando, tirando os carrapichos, sempre regando ali, cuidando com zelo, para que todo o agricultor ele tem prazer de plantar e logo mais colher daquilo que ele plantou. Então, o bom agricultor ele vai cuidar com zelo, sabendo que aquela planta vai produzir fruto lá na frente. Pode demorar, mas o fruto vai vir com muita virtude e vai ser uma benção. Isso no lado nosso humano. Mas Jesus se referiu exatamente acerca da vida espiritual. E nós temos que ter cuidado com nós mesmos. Nós temos que vigiar. Nós não podemos se descuidar da nossa vida espiritual. Assim como nós temos que se alimentar diariamente, pelo mínimo 3 refeições ao dia, pois assim também nós precisamos se alimentar com a palavra de Deus. Ela é tudo na nossa vida. E sabemos que sem a palavra nós vamos ficar infrutíferos também, não vamos produzir o fruto adequado. E a vida espiritual, ela é sensível. Se nós não zelar por ela, a tendência é nós esfriar e ficar neutro, ficar um crente, às vezes até mesmo acostumado com a sua igreja, com o seu ritmo, com os seus cultos, e acha que está tudo certo. Não. A vida cristã, ela tem que ser progressiva. Ela tem que crescer. A palavra diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento da palavra. Não podemos somente crescer em graça e menos palavra, ou mais palavra e menos graça. Então nós temos que ter uma avaliação e ter certeza daquilo que nós estamos fazendo na nossa vida cotidiana, do dia após dia. Jesus, ele usava esses termos para que o povo viesse a entender e compreender os mistérios de Deus. E os discípulos, eles ficaram até mesmo quando Jesus começou a dizer sobre acerca do semeador, os discípulos não entenderam e pediram em particular: Senhor, nós ensina esta parábola porque nós não entendemos. E daí foi a razão que Jesus ele começou a fazer agora uma dissertação, agora aqui, dizendo: os que estavam à beira do caminho são os que ouvem, que ouvem. Então ele explicou agora certinho para os discípulos, para eles entenderem e compreender os mistérios de Deus. E a palavra para nós, ela é revelada. E quem nos revela a palavra é o próprio Espírito Santo. Ele é o intérprete de todas as escrituras. E nós dependemos dele para que ele nos oriente, para que ele venha nos capacitar dia após dia. E seguindo aqui o versículo 12, diz assim: ouve, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra. É uma coisa tremenda esse ensinamento de Jesus, porque se tem alguém que conhece da sutileza do adversário, é o próprio Senhor. Ele conhece tudo. O inimigo, ele consegue debilitar o homem, se ocultar do homem, preparar laço para o homem, armadilha para o homem, e o homem muitas vezes não percebe. Mas Deus vê tudo, contempla tudo, sabe de tudo. Então o Senhor aqui revelou para os discípulos que eles perseverassem firme para que o inimigo também não viesse roubar deles também, do que eles estavam ouvindo da parte dele. E é interessante aqui essa parábola, que ela traz para nós uma edificação espiritual. Sabemos que a palavra de Deus, ela é progressiva na nossa vida. Mas desde que eu e você que está ouvindo se interesse pela palavra. A palavra, ela é verdadeira, ela é pura, ela é amável. E ela nos conforta, ela nos consola. Mas também a palavra muitas vezes nos confronta. As nossas atitudes, às vezes que tomamos atitude bem errada, a palavra nos confronta. Mas quando ela confronta, não é para nós cair, não. É para a nossa edificação, para nós despertarmos, para nós não se deixar ser levado pelas coisas que o mundo nos oferece, para que o mundo não venha nos sufocar, aleluia, das coisas que os nossos olhos veem. E o versículo 13 diz assim: e os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. É aquilo que eu já falei, as pessoas, elas ouvem a palavra e até mesmo choram, glorificam, e a gente fica assim: puxa vida, foi uma bênção. Mas quando a gente menos espera, essas pessoas estão fora da igreja. E a pergunta vem sempre: o que aconteceu com o fulano? Ele estava tão bem na igreja, estava feliz na igreja, e saiu da igreja. Essa pergunta sempre soa entre nós cristãos. Mas nós temos que entender que o novo convertido, quando ouve a palavra e aceita Cristo, nós temos que cuidar muito deles. Nós temos que regar a vida deles. Sabemos, amados, que um ser humano, quando se converte, é como uma planta. Tem que ser regado, ele ou ela. Eu digo isso por experiência própria. Eu tive, assim, da parte de Deus, um privilégio. Que na minha convenção, um pastor colou em mim. E só me largou quando eu estava andando, no sentido espiritual. Ele todos os dias estava em casa, cantando um hino da harpa para mim, para minha esposa, lendo uma palavra de Deus todos os dias, uma ou dois versículos. Às vezes eu dizia assim: pastor, leia mais um pouco. Eu disse: não, eu vou só ler só esses dois, para você ficar com fome. Porque se eu te der tudo agora, você vai ficar enfadado. Então vai comendo aos pouquinhos. Canta mais um hino, pastor. Não, amanhã eu canto outro. Então aquilo ficava aquela curiosidade, aquela fome, aquela sede. De outro dia o pastor ia em casa, no mesmo horário, toda a vida era o mesmo horário. Ele era um pastor itinerante, ele era um pastor missionário, então o tempo dele era tudo na obra. Então ele me discipulou. E assim, ao passar do tempo, ele fazia muito evangelismo, visitava muitas casas dos irmãos, novos convertidos, daqueles que estavam afastados da igreja. Ele ia pessoalmente. E ele começou a me levar, eu junto com ele, para também ir aprender. E no caminho, ele sempre me orientando. Como que tinha que chegar numa casa, como que tinha que fazer uma abordagem para as pessoas descrentes, para as pessoas que estão afastadas da igreja, para um novo convertido, como que tinha que se comportar, como que tinha que usar textos bíblicos adequados. Não era qualquer texto, não. Se era para o pecador, era um texto diferente. Se era para o afastado da igreja, também era outro versículo. Se era para o novo convertido, também outros versículos. Ele era assim, um pastor que tinha um zelo, assim, que ele separava os comentários de cada situação. E ele sempre falava assim para mim: fica sempre, presta atenção, Antônio, porque você vai ser obreiro. Então você tem que já se preparando já para a evangelização. E isto para mim foi uma coisa muito linda, porque aquele pastor ele me ensinou a minha vida e também me deu a dica de um aprendizado do início do ministério até chegar a um pastorado. E ele me deu uma trajetória para mim nesse tempo todo, mostrando para mim o que eu ia passar, o que eu ia enfrentar, as adversidades entre os próprios ministérios, entre o ciúme, a inveja, enfim. E ele foi me preparando em todas as áreas. E isto, para mim, ele me regou a minha vida. E quando já estava firme mesmo, então daí ele me deixou, porque eu já estava andando sozinho. E isto, para mim, foi uma bênção muito grande, porque eu não nasci num lar cristão, na minha família não tinha crente, eu fui o primeiro que Jesus salvou, aleluia. E através da minha vida, aí a minha família também foram vindo de um a um. Foi coisa linda. Então, por esta razão, que essa parábola aqui é para nós aprender uma lição. Que nós não podemos ficar na beira do caminho, não podemos ficar sob pedregais, não podemos ficar no meio de espinheiros, mas nós devemos ser a plantação do Senhor em terra boa, para que nós possamos dar fruto e fruto com abundância. Lucas aqui fala de 100 por 10, mas Mateus, Marcos fala de 100, 60 e 30. E então nós vemos aqui que uns 100, outros 30, outros 60, isto quer dizer valores de capacidade. Muitas vezes nós queremos ser ter um trabalho na igreja, uma posição na igreja, uma posição no ministério, mas não é aquele lugar, o meu lugar e o teu lugar, aquele lugar de outro. Talvez você ganhou só 30, talvez o outro ganhou só 60, o outro 100. Então eu falo de capacidade. Então eu não posso estar no, se eu sou 30, eu não posso querer ficar na capacidade de 100, nem de 60, vice-versa. Então aí entra o grande aprendizado da nossa vida espiritual para o nosso relevo, porque Deus nos chamou e nos vocacionou para um ministério, para exercer um ministério na terra. E este ministério foi o Senhor que nos deu, segundo a nossa capacidade. O Senhor não vai nos dar um ministério para nós entrar dentro de um senado para falar do evangelho e evangelizar, porque lá só tem doutores, só homens sábios, inteligentes. Não, Deus vai levantar alguém do mesmo nível para estar lá para falar do evangelho. E assim sucessivamente. E nós vemos que Na Bíblia nós temos o apóstolo Paulo, que é um exímio desse exemplo. Paulo ele foi preparado em todas as áreas da sua vida e conhecimento. Ele, do seu tempo, ele estudou na melhor faculdade. E o mestre dele era o Gamaliel, era o homem da época lá, a pessoa mais inteligente, uma escola super preparada. E Paulo ele foi preparado em todas as áreas, porquanto Paulo, dos seus dias, ele se formou, se tornou um poliglota, quer dizer, ele falava todos os idiomas da sua época. Então era preparadíssimo. E porquanto Deus se utilizou da vida dele, pelo conhecimento, porque ele foi o único apóstolo que teve acesso aos reis, rainhas, príncipes, no alto escalão. Ele tinha bagagem para falar com qualquer um de hierarquia elevada. Mas também Paulo se identificou que ele também falava para os mais humildes. Ele sabia falar para os grandes, para os sábios, entendido, mas também ele sabia falar com os mais humildes. Então Paulo, ele foi duplo no seu ministério, coisa linda, ele desceu do seu pedestal de conhecimento, porquanto Paulo, quando ele se converteu ao evangelho, ele se identificou para a igreja de Corinto. Eu não fui a vós com sabedoria humana, tá, usando o que eu sei, mas eu fui em simplicidade de espírito, eu fui na humildade, fui no, na virtude do espírito, fui levar a mensagem de Cristo, a razão da minha vida é Cristo para com vocês. Então Paulo, ele não usou a sabedoria dele humana, e ele disse, olha, o meu conhecimento eu tenho como esterco, como adubo, que ajudou a ele ter esse ministério esplêndido no meio dos gentios. Pois da mesma forma também Deus, nós nos últimos dias, ele tem levantado muitos homens, muitos pastores, missionários, que têm condições de falar com a elite, com as pessoas de alto conhecimento, mas também Deus tem levantado muitos e muitos para levar a mensagem para os mais simples, para os mais necessitados. Então o evangelho de Cristo, ele é completo, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. É que a questão aqui é de capacidade. Então devemos entender o ministério que o Senhor nos deu para nós. Nós devemos zelar por este ministério, zelar por aquilo que o Senhor nos deu, para que este ministério venha desenvolver mais e mais. Mas como assim? Qual é o desenvolvimento do nosso ministério? É nós falando, nós aplicando aquilo que nós aprendemos, conversando, transmitindo para as pessoas, não guardando para si próprio, porque não adianta nada a gente aprender tanta coisa e guardar com nós mesmos, isso não adianta nada, vai se tornar infrutífero. É a mesma coisa de uma árvore que cresce, bem cuidada, produz muitos frutos, mas o produtor, mas o horticultor, o agricultor, ele deixa lá, assim, não vou dar para ninguém comer essa fruta, não vou vender, não vou fazer mais nada, deixa aí. O que vai acontecer? Vai perder tudo que deu ali, aquela árvore, o fruto, vai se perder, que bem que poderia alimentar muitas pessoas com aquele fruto. Pois assim também é a nossa vida espiritual. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento, mas não para nós mesmos. É para aquelas pessoas que são necessitadas de ouvir a palavra de Deus. E nós podemos pregar para uma multidão, podemos pregar para uma meia dúzia, e podemos pregar para uma pessoa somente. Porque a sede é muito grande de ouvir a palavra de Deus nesses últimos dias. Sempre foi. E nós estamos vivendo num tempo que precisamos, principalmente nós obreiros, se preparar para levar uma mensagem espiritual, um alimento sólido para as vidas que estão com fome, com sede, mas não fome de comida e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz a edificação para todos nós. Ela faz com que você e eu sejamos abençoados, edificados a cada dia, a cada manhã. Que Deus venha proporcionar no coração dos amados que estão ouvindo essa mensagem, seja um mensageiro, seja uma bênção na mão do Senhor, que o Senhor venha proporcionar no teu coração aquela chama ardente de você levar a mensagem do nosso grande Mestre Jesus Cristo, levar a mensagem para aqueles que estão sedentos pela palavra. Mas pastor, eu não sei muitas coisas. Não, meu querido, Deus lhe deu uma boca abençoada, uma boca linda, para você falar do amor de Cristo, para adorar o Senhor. Leve a mensagem, por mais simples que seja a palavra, mas quem vai fazer com que esta palavra venha produzir um avivamento, um despertamento, salvação, cura, libertação, é o próprio Espírito Santo que ele vai o se utilizar da palavra que você vai transmitir para as pessoas, e o Espírito do Senhor, ele vai tocar no profundo do coração do mais vil pecador. E é aí que está o segredo. Não é necessário você ser um grande teólogo, um grande conhecedor de teologia. Não, amado. É simplesmente você abrir a boca e dizer: Jesus te ama. Esta palavra, Jesus te ama, isto já ouvi muitos e muitos testemunhos de pessoas passar por alguém, ou até mesmo no deserto, em lugar árido, não tinha ninguém por ali, mas a pessoa pronunciou: Jesus te ama, e tinha alguém e ouviu a palavra: Jesus te ama, foi tocado pelo poder do Espírito Santo. O Evangelho não é complicado, não. O Evangelho é simples. A palavra de Deus ela é modesta para com toda a classe social, seja qual for a hierarquia. A palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer algo na vida do homem, uma mudança grande na personalidade, de seja qual for este homem ou esta mulher. Você que está ouvindo essa palavra, talvez você está cocheando em dois pensamentos, não sabe se vai para a igreja ou não vai, está indeciso, saiba que Cristo é a razão da tua vida, Ele é o salvador da tua alma. Não olhe para a placa de igreja, não olhe para as coisas que estão sucedendo ao teu redor, olha para Cristo, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Seja uma bênção na mão do Senhor, para aqueles que estão me ouvindo, que estão às vezes meio fracos da fé, seja renovado nesta manhã, seja cheio do Espírito Santo, seja abençoado, meus queridos, porque Deus está convosco. Ele é a nossa paz, Ele é nosso abrigo, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, a rocha eterna. Quem estiver plantado nesta rocha, construiu a sua casa sobre esta rocha, ainda que venha vendaval, ainda que venha tempestade, o Senhor, você vai ficar firme, porque a tua casa está edificada sobre a rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Fica com esta palavra, meus amados. Que Deus venha abençoar as vossas vidas e na continuidade da semana, que o Espírito do Senhor venha proporcionar no coração dos amados a paz, o amor, a esperança, e leve esta mensagem para aqueles que estão precisando de ouvir uma palavra da parte do Senhor. E quero ministrar assim uma oração aos amados e queridos irmãos. Você que está com problema, está com enfermidade, está com problema na sua família, problema conjugal, problema no, talvez no emprego, desemprego, Deus é Deus que abre porta, e o Senhor está junto de ti para te abençoar neste dia. Nosso Deus e nosso Pai está nos céus, eu lhe peço neste momento, Jesus, por todos quantos estão ligados neste programa, que a mão do Senhor esteja estendida, Senhor, neste dia, para salvar, para curar, para libertar, para renovar vidas, Senhor. Abrir portas, Senhor, para aqueles que estão clamando, meu Senhor, por uma porta do emprego, por aqueles que estão passando retaliações, meu Senhor, às vezes no emprego mesmo. Jesus, entra com uma providência, que o Senhor venha abençoar as famílias, meu Senhor, venha abençoar o teu povo, venha abrir portas para o teu povo, venha acrescentar a fé do teu povo. Jesus, venha abençoar a tua igreja, venha fortalecer o teu povo, venha, Senhor, conceder a graça e a virtude do teu Espírito Santo sobre todas essas vidas que estão ouvindo essa programação, e que na continuidade da semana o Senhor continue guardando, protegendo e dando a vitória. Todas essas bênçãos eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.
Música.
você sabe o valor que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar o ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Que Jesus comprou. Irmão, tu te lembra do Ig, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados? Todos morreram. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma.
Palavra poderosa pelo pastor Antônio Luiz. Você fica agora com o programa Pelos Caminhos da Vida, Seguindo a Cristo, com o irmão Luiz Silva. E o programa da Rádio PV segue dentro da sua normalidade. A partir do dia 7 de junho, na próxima semana, a Rádio PV estará em festa, ou seja, você já vai estar acompanhando as festividades desde o dia 12 de junho, vamos até dia 7 de julho. E o quadro Palavra do Pastor também entra nesta comemoração. Fique com a gente e até dia 7 de junho. Um forte abraço. Rádio PV Joinville é do Senhor Jesus e ninguém toma.
Você acabou de ouvir, aqui na emissora que tritura a concorrência, Palavra do Pastor. Volte a nos ouvir em uma próxima edição. Rádio UPV, levando Deus até você.